Renascença, a par com o mundo.
Hoje vamos falar muito de Marcelo Rebelo de Sousa, por várias razões, e uma das razões tem a ver exatamente com aquilo que Marcelo terá dito ou não dito no âmbito da investigação a Tancos.
A única vez em que eu tive a possibilidade de dirigir palavra a essa pessoa foi aquela, no fim da visita em Tancos, e para lhe dizer, havemos de falar. Nunca falei. E hoje estou feliz por nunca ter falado.
Esta referência de Marcelo Rebelo de Sousa diz respeito àquilo que o Presidente da República fez, que intervenção teve no âmbito da investigação a Tancos, através de um contacto com a Polícia Judiciária Militar. Susana Madureira Martins, vou começar por ti. Marcelo Rebelo de Sousa depois acaba por se expor, ao que disse ou não disse. Parece que o Presidente da República foi longe demais na sua própria intervenção no processo?
Como tem feito, de resto, sobre vários assuntos, acho eu. Em relação a Tancos, e devo dizer que a Paula Queiroz Varela tem acompanhado esta comissão de inquérito parlamentar, mais até do que eu, julgo que esta comissão de inquérito tem servido um pouco para ajustes de contas e, de alguma forma, por parte de vários intervenientes, de se irem desresponsabilizando de eventuais responsabilidades que lhes queiram atribuir, e eu creio que incluindo o Presidente da República, como de resto ouvimos agora mesmo.
Paula?
Eu acho que isto é aquilo que a Susana está a dizer. É evidente que quando Marcelo colhe aquilo que semeia, não é? Quando se tem uma intervenção tão marcante, tão presente, tão sistemática, tão pressionante, tão atuante na vida política, todos os dias, a todas as horas, sobre todos os temas, depois estas coisas às vezes acontecem-nos. É que eu não quero acreditar que o Presidente está a mentir, não é isso que está em causa, não é? Mas quer dizer, um deles não está a dizer a verdade, claramente. E portanto estamos aqui a assistir justamente a isto, ao excesso de intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa. Não que ele não tenha alguma coisa a dizer, e eu até acho que ele atuou neste caso em concreto de Tancos de forma competente, porque quando ninguém falava do assunto, a verdade é que foi quando parecia que estava toda a gente já esquecida daquilo que tinha acontecido, foi o Presidente da República quem veio alertar toda a gente novamente para o facto de ter passado um ano e não haver conclusões nenhumas da investigação em curso. Mas depois, como fez questão de ir a Tancos, fez questão de não sei o quê, fez questão de estar lá, se não estivesse lá...
Sim, é no contexto de ir a Tancos. É no contexto de ir a Tancos.
Justamente. Que alegadamente este senhor falou ou não com o Presidente da República.
O antigo diretor da Polícia Judiciária Militar.
Eu percebo, Sr. Presidente. Há ali uma característica que eu percebo perfeitamente e que me acontece a mim também muitas vezes. Há problemas para resolver e sou demasiado voluntarista ou voluntariosa e digo, deixa estar que eu resolvo. E eu acho que foi isso que Marcelo até pode ter dito ao ex-diretor da PJM. O homem foi lá com um problema no meio de conversas com outras pessoas, falou-lhe do problema e Marcelo, ouvindo bem ou não ouvindo bem o problema que lhe estava a ser posto, como ele faz em muitas coisas, tenta acalmar a pessoa, sossegá-la e
mas essa leitura não bate certa com a versão oficial do próprio Presidente da República.
Mas ele também não se pode lembrar de tudo o que diz que vai resolver,
de todos
não
os
é?
Apelos.
Ele tenta resolver tanta coisa não
juntar.
Se pode lembrar de
tudo.
Estavas a dizer, Susana, que estás mais longe.
É muita coisa junta. São muitos assuntos ao mesmo tempo.
Coisas que envolvem separação de poderes, que é uma coisa constitucional, sagrada praticamente, convém ter todo o cuidado. Mas eu percebo este excesso de voluntarismo do Presidente em querer ver as pessoas felizes em resolver os problemas do país.
Erro de percepção mútua.
Espero que...
Segundo o ex-chefe de gabinete de Azeredo Lopes.
Erros de percepção mútua também são uma coisa muito comum envolver o Presidente da República.
Também é, porque aqui já não é só o ex-diretor da PJM a ter uma versão e o Presidente a ter outra. O ex-chefe de gabinete do Ministro da Defesa tem uma versão parecida com a do senhor da Polícia Judiciária Militar. E em relação a Tancos, não há nada que tenha motivado tantas notas do Presidente como Tancos. É uma coisa que perturba, de facto, Marcelo.
Mas isso ainda bem, não é?
Porque ainda bem que o chefe supremo das Forças Armadas se preocupe e queira isto resolvido. Agora, não pode querer ver assim resolvido, nem tão à pressa, nem tão facilmente, que seja possível meter uma palavrinha aqui, um descuido ali, e vamos lá tentar resolver isto e serenar, porque não convém que tenhamos armas à solta não se sabe bem onde.
Bom, Marcelo tem dominado muito as edições de São Bento à Sexta e vai continuar no segundo tema, que tem a ver com as nomeações familiares. E Marcelo Rebelo de Sousa dizer que, enquanto espera a aclaração que vai surgir, que também podemos aqui debater, ele apresenta um projeto de diploma sobre a nomeação de familiares na Presidência da República.
Um projeto de diploma, mas que tem de ser submetido ao Governo, porque o Presidente não tem poderes legislativos sobre um regime de impedimentos na presença da República.
Ora bem, este regime de impedimentos de Marcelo Rebelo de Sousa estende-se até parentes, até ao quarto grau, portanto... Não, peço desculpa, estou a falar do Partido Socialista. Ou até ao sexto grau, no caso da Presidência da República, o tal órgão unipessoal. Paula.
Eu vou dizer apenas isto e vocês vão perceber exatamente tudo o que eu penso sobre esta temática. Eu ontem recebi uma mensagem da editora de política da Renascença, que por acaso está aqui.
Eu?
Justamente, a alertar-me.
Num ato de voluntarismo. Num ato de voluntarismo,
exatamente, como lhe compete, no caso, não foi excesso, a alertar-me para esta circunstância. Eu consegui transler a mensagem e perceber que Marcelo estava a apresentar um projeto para regular as nomeações de familiares, ponto. E não na Presidência da República. O que significa que eu acreditei que isto fosse possível. E isto é sintomático, na verdade. Porque eu acho, ainda assim, inadmissível que Marcelo faça isto. Acho que só Marcelo é que pode fazer isto e não estar o país político, vá, que liga a estas questões, e nomeadamente às questões constitucionais, a mandar vir e a querer a cabeça de Marcelo Rebelo de Sousa, porque ele não tem, de facto, poderes legislativos, como ele próprio disse, mas não tem ponto final, não tem nem naquilo que lhe toca a ele neste caso. Quer dizer, eu percebo que ele possa falar com o António. Eu vou dizer uma coisa, eu, se fosse António Costa, se fosse Primeiro-Ministro, eu sentir-me-ia ofendida, humilhada. Eu percebo que ele possa dizer ao Primeiro-Ministro, olha, quando for fazer a lei, ou ao PS... Quem for apresentar o projeto inclua a Presidência da República, não deixa a Presidência da República de fora. Muito bem, e as pessoas competentes para legislar farão como o Presidente pede. Agora, o Presidente entrega um anteprojeto de lei, mas o que é isto?
Susana, tu ontem noticiaste esta questão do Partido Socialista de impedir nomeações para o Executivo de parentes até quarto grau. Isto, a questão do Presidente, passa ao lado do PS?
Ah, eu duvido que a questão do Presidente passe ao lado do PS. Em relação a estas declarações do Presidente da República, de registar que foram feitas no mesmo dia em que há uma reunião semanal, a habitual reunião semanal com o Primeiro-Ministro, e também é sintomático que o gabinete do Primeiro-Ministro, contactado pela Renascença, tenha ficado mudo e quedo para fazer qualquer tipo de comentário a este anteprojeto do Presidente da República. Portanto, até agora, ninguém publicamente
assumiu sequer que isso exista.
Eu estou muito curiosa sobre o que é que os deputados, o que é que o Parlamento vai dizer sobre esta iniciativa legislativa do Presidente, que constitucionalmente, é preciso lembrar isto, não tem qualquer poder de iniciativa legislativa. E portanto, sim, mesmo que Marcelo quisesse dizer, olhem, isto devia ser feito assim, ele podia dizer como é que devia ser feito. Agora, ele não pode entregar um anteprojeto ao Primeiro-Ministro. Não é possível.
Susana, querias dizer que...
Eu queria dizer também que ontem já tivemos aqui um desacerto em termos de grupo parlamentar do PS, em relação ao terceiro grau, que depois afinal era o quarto grau, e vamos ver se com este anteprojeto do Presidente da República tudo isto não se transforma num sexto grau mesmo.
É a crónica do desacerto anunciado.
Marcelo está a querer mostrar o caminho. A questão é esta, é que Marcelo está a querer dizer ao Governo como é que vai fazer a lei, não é? O ponto é esse, é, não é até ao terceiro nem ao quarto, é até ao sexto, meus senhores. Porque se na Presidência é, que remédio tem o PS não seguir este caminho?
Pronto, estás a ver mais uma reviravolta, é o que eu prevejo.
Evidente.
Que possa haver mais uma reviravolta.
Susana, enquanto isto mantém-se à tona política, o PS começa certamente, e já está, preocupado com o impacto eleitoral disto. Certo?
Claro, aliás,
as sondagens
estão. Sim, há uma sondagem hoje da Aximage,
é isso,
que indica exatamente isso, que já o PSD está a aproximar-se. Mas pelo menos
em cortar distâncias.
Em ascendente, sim. E gostava de relembrar uma frase de Rui Rio, que na altura, de Rui Rio, líder do PSD, que na altura muita gente estranhou e levou a mal, de que as eleições não se ganham, perdem-se. E, portanto, podemos estar aqui a ver tornado verdade esse cenário.
António Costa sabe bem como se perdem.
Exatamente,
perdeu-as em 2015.
Aliás, exatamente. E, portanto, pode repetir-se também aqui esse cenário. Ou não, podemos ter essa prova.
Eu, por acaso, já estamos mais em 2009, que é o PSD ainda se arrisca a ganhar as europeias e depois perde as legislativas em outubro.
São momentos eleitorais diferentes e que não têm... Podem não ter
resultados a ver all over again.
Mas eu acho que o PS se deve preocupar e deve tentar atinar, porque o que aconteceu ontem foi um PS perdido, a reboque...
Sim, mas vai continuar, não é o que estamos aqui a dizer?
Sim, então, e vai continuar, se calhar...
E agora com o Presidente.
A reboque do Presidente.
O PS também... mal crise.
E o PS não gosta... Vimos como foi com os fogos, o PS também fica muito desconfortável quando se sente a reboque do Presidente. Portanto, vamos lá ver se não desatinam ainda mais por sentirem que estão a reboque de Marcelo Rebelo de Sousa.
Mas eu acho que já estão a refletir essas preocupações todas e até com a forma como já está a correr a campanha para as europeias e com as consequências deste Family Gate, porque também vimos ontem também uma reviravolta na bancada do PS, não é? Com a questão do diploma das incompatibilidades. Exatamente, dos advogados.
Vamos
afinal,
a isso, rapidamente.
Era isso, era registar que o PS começou por dizer que não, começou por querer uma regra muito mais estanque do que é agora, com incompatibilidades aos deputados que exercem advocacia, depois recuou, deixou ou ia deixar passar o diploma do PSD, e agora, tipo, de repente, antes mesmo de ficar fechado aquilo que seria o texto final...
Sim, que já era só
afinal,
uma
não, temos
já era só uma questão dos deputados olharem. Os deputados passaram maratonas a votar as leis da transparência. Passaram de 23 projetos para 3 leis que finalmente pareciam estar com textos fixados. Quando vão para terminar o trabalho...
Quando entram no estádio a seguir à maratona...
Exatamente. De forma a ir a votação final na
não
próxima semana...
cortar
a
meta.
O PS dá mais uma cambalhota...
Não consegue. Exato. É mesmo isto. É uma cambalhota.
Vamos lá ver o que é que a Comissão da Transparência, que está há
três anos
nisto, sim, acaba por conseguir fazer. E andamos aqui a discutir coisinhas... Porque é coisinhas o que estamos a discutir, em vez de discutirmos o que era muito mais sério, que era que políticos queremos e quanto é que estamos dispostos a pagar.
A pagar por eles.
Susana,
ninguém tem coragem para fazer esse debate.
Entra no debate.
Susana tem coragem.
Sim, creio que nesta questão dos advogados e das sociedades de advogados e dos deputados, eu recordo que foi uma das questões que incendiou umas jornadas parlamentares do Partido Socialista, e esta era a versão original defendida pelo próprio líder parlamentar do Partido Socialista, que depois recuou e depois agora voltou e voltou a voltar para trás.
Isto parecia Bloco Central, tudo e, portanto, acordadinho, e no fim o PS puxou o tapete.
Mais uma cambalhota.
Uma cambalhota a terminar o São Bento à sexta. Nem eu teria pensado noutra solução mais ardilosa. Obrigado, Eunice Lourenço, Paula Queiro Varela.
Aproveitem a Semana Santa para meditar nas coisas sérias.
Susana Madureira Martins também. São as 3 da Política da Renascença.
Renascença, a par com o mundo.